Essa música aí, foda, harmonicamente...
É muito complexo, Gustavo Bastos.
Nossa, demais. Ela já começa chinelando sua orelha.
Parece que é um tio, alguém da família que vai chegar, assim, Natal, ele cantando. Nossa, eu fiquei com vontade de chorar.
Essa música também não posso ouvir. Essa aí não dá... Eu escolho os dias certos pra ouvir.
Realmente, a música é absurda. Não, né? Eu escuto o Paul McCartney e fala que é a música predileta dele. É uma música maravilhosa.
Fala, meu povo! Tamo de volta, o B3 mais um. Pô, gente, que demais aí. Super obrigado aí, todo mundo, pela repercussão, cara. Como a galera tá gostando de ouvir, de assistir o B3 mais um. E ó, vocês estão vendo aqui todas as plataformas, sim, com a gente, não é por falta de opção, hein? Quer ouvir, quer assistir, quer usar, ó, só clicar aqui, se inscreve, compartilha com seus amigos, porque o negócio tá muito legal. E continuem mandando sugestões de temas, viu? A galera tá mandando sugestão pra caramba, e a de hoje também é uma sugestão de um ouvinte nosso. É ouvinte, é telespectador, é internauta, é tudo.
Tudo,
sei, o público?
É, público, de um...
Audiência, não sei.
Admirador ou admiradora, não sei como a gente pode chamar, porque as plataformas são múltiplas, né, Ben?
Então, sei lá, você aí. Você que curte nós. O tema de hoje foi mandado pelo Washington Mariano.
Opa.
Washington Mariano. E o tema é o seguinte. Músicas que nos fazem chorar. Não é de raiva, tá? É chorar.
Pode ser também,
não,
né?
É de raiva. De raiva tá uma porrada. De raiva tá louco. De raiva, uma hora de programa é pouco. Tem 12 horas de live. Mas são músicas que nos fazem chorar. Ô, J. Marcelo, você que dentre os quatro aqui é o mais sensível, é o mais emotivo.
Mais poeta.
É o mais fofo. Fala pra gente uma música que te faz chorar, de emoção, que mexe com o João Marcelo Bosco.
Eu vou pegar uma conhecida, naturalmente. Eu tenho várias.
Não, você pode ser qualquer uma. Você
só chora com coisa famosa?
Não, mas é pra...
Nossa, você viu como ele é glamouroso? Você é muito glamour, né?
Não, é pra saber, porque adianta eu falar uma música. Vou falar o Donny Hathaway.
Não, tudo bem, as pessoas vão procurar.
O álbum é o Extensions of a Man.
Sim.
E tem uma música que chama Someday We'll All Be Free, que é muito bonito.
Mas você chora quando ouve?
Ah, eu fico muito emocionado, cara. Muito.
E esse estilo que
é? É um R&B, mas é uma canção muito bonita. Pra você ter uma ideia, o Rod Temperton, né, que é o cara do Heat Wave, que compôs Give Me The Night, Thriller, After All.
Ele escreveu, ele compôs a música ou sua letra? Ele fez a letra, né?
Ele fez, o Donny Hathaway fez tudo.
Não, o Rod Temperton, desculpe.
O Rod Temperton, sempre as letra, músicas dele, né? É tudo, a melodia dele, a harmonia dele, a letra dele, a linha de baixo é dele, a harmonia dele, é tudo dele.
Thriller é dele também, inteiro.
Thriller dele inteira, inclusive o rap do Vincent Price, ele compôs no táxi, ele soube e compôs no táxi. Eu gosto porque fala que um dia nós todos vamos ser livres, né, de manter essa sua cabeça erguida nos momentos de dificuldade. É muito difícil tratar desses assuntos sem nos...
Que ano é o disco? 70 alguma coisinha?
Que penalidade. Não, só pra, desculpe, acho que é 74, 75. Dizer,
meados é ruim isso, né? A gente vir pro programa e não tá bem informado.
Não é isso. Eu queria saber mais ou menos de que época. Não quero.
Você sabe.
Pô,
segundo o país, você sabe. Aí ele vai checar a fonte dele, a fonte é ele mesmo.
Não foi.
Tô entrando aqui.
Não. Porque o Hathaway gravou em várias épocas,
sim,
né?
Sim.
Não, desculpe, não.
É 73.
Então, pô, maravilha.
Aliás, foi lançado no dia 18 de junho de 1973. Você
colocou o João numa situação delicada.
Imagina, cara. Mas é muito bonito.
Tem
cara.
Os caras em casa. Pá, achei que era 74.
Ele vai. Você vai ver no grupo, depois nosso grupo lá, ele vai falar um monte. Pô,
você é de um período prolífico da carreira dele.
Sim. Tipo... E ele. É uma música belíssima. A Alicia Keys já cantou quando tem reuniões, encontros, porque é uma música que fala sobre isso: de um dia a gente vai se liberar dessa merda toda, né? Dos problemas, das brigas, das divisões, das tristezas e tal. Gosto muito. E outra
a gente
gosto...
só se libera disso tudo quando morrer.
Então, Someday We Will All Be Free, né? De repente é isso.
Será,
né,
que é uma música sobre a morte?
Não, não sei. Leia a letra, repente, não sei. Você fala inglês super bem e tal. E a outra que eu gosto muito dele é Put Your Hand, né? Que é uma música religiosa, ele fala sobre Jesus, fala sobre colocar... fala sobre o homem que parou a água, etc. E não tem, eu não costumo escutar isso. Isso me emociona profundamente. Já me ajudou em momentos muito difíceis. E o Steve Wonder tossindo me deixa com vontade de chorar. Eu adoro, né? All we love is fair. Love is a crazy thing. Eu sempre sofro. Meu negócio é sofrer.
E você ia falar de uma mais famosa, guarda pro próximo, então.
É, o Ice Blue. Que música te faz chorar, Blue? Que mexe, que você pô, caramba, preciso estar sozinho, ouvir isso aqui. Puta, mexe comigo.
Hoje a música que mais mexe comigo é uma música do Aaron Bromfield. O nome da música é We Are You Go, alguma... Dá uma pesquisada no bagulho dos burros. Que eram, na verdade, eu gostava de Barquês, que é a atitude que depois o Racionais acabou usando. Nós ampliou pra fazer a Fórmula Mágica. Essa música, e o Brau ia num baile pra ouvir essa música.
Como chama o original?
Atitude, Barquês Atitude.
Vou ver aqui.
E a gente usou pra fazer a Fórmula Mágica. Essa música pra nós era a música número um, mas hoje música que emociona é essa música do Aaron Bromfield. Essa música aí é a música que eu gosto de ouvir sozinho, sempre, que põe eu em meditação.
Eu não conheço, ela é lenta? É...
Lentíssima, aquele jeitão que o João gosta.
Não achei, tô achando, calma.
Eu tô sem pai dos burros.
Não achou?
Não achei.
Pô, põe aí no Spotify, não no sei. Google.
Eu tô sem telefone aqui.
Põe, por favor.
Ele tá falando isso porque ele não sabe quem é o artista, ele não tá conseguindo escrever. E ele tá com vergonha de falar, Blue, soletra pra mim.
Não. Fala a verdade. Não.
Ah, vai, João, vai cagar, vai.
Que isso, cara.
Mas o Blue tá procurando a música, o nome da música que mexe com ele. Enquanto isso, ô Barça, você também é meio casca-grossa, é meio ogro.
Não.
Essa é ogro.
Não, não é.
Não, o Barça é ogro.
Ele gosta de uma rosa, como é ogro?
Não, mas ele tem um lado ogrão dele.
Tem
um
lado ogrão.
Ele é meio selvagem, velho. Que música.
Tem pro YouTube.
Achou?
Achei. Calma, filho. Vai falando com
ele. Não pressiona.
Não, não vai ouvir agora que você vai se emocionar, hein?
É, vai chorar.
Ô, Barça, qual é a música que te faz chorar?
Olha, é um disco que normalmente não faz as pessoas se emocionarem, mas eu me emociono muito com o disco. Que tem aquela coisa proustiana, né? De voltar à infância e tal.
Em busca do tempo.
Que é o volume 4 do Black Sabbath.
Ah.
Não. Posso falar de...
Cara, esse disco é um clássico. Mas te faz chorar, te emociona?
Me emociona porque foi o primeiro disco que eu comprei com o meu próprio dinheiro. Não sei, eu gostava muito desse disco e comprei, na época não conhecia, né? Eu comprei, vou ouvir Black Sabbath. Primeiro disco que eu comprei do Sabbath foi o 4. É um disco muito legal, né? Muito emocionante.
Se você não quiser responder, não precisa. O que você fez para conseguir esse dinheiro?
Ah, fiz...
Vendeu o corpo.
Cortei grama, fiz um monte de coisa, entendeu? Tinha 12
anos. Em Nova York?
Não, no Brasil. Fiz serviço assim, de me paga não sei quanto e tal.
Entendi.
Assim, meus pais já tinham me dado dinheiro pra comprar disco, mas o primeiro que eu comprei com o meu próprio dinheiro foi isso. Foi em 1980, na Toque Discos da 7 de setembro.
Que legal. Changes te emociona?
Não é a que mais me emociona. Na época, quando você tem 12, 13 anos, você ouve Changes,
Que é com o Rick Wakeman no piano.
Então, parece que não é, cara. Você falou isso numa vez e os telespectadores, ouvintes, reclamaram, disseram que o Rick Wakeman não toca nesse... Não é o Rick Wakeman. Tem uma lenda de que é ele. Eu não sei confirmar ou não.
Gente,
mas
eu cresci...
Eu também cresci.
Eu cresci ouvindo que o piano de Changes era o Rick Wakeman.
Você falou isso pra mim várias vezes, eu assumi que era verdade.
Ouvi, mas se você olhar lá os comentários, você vai ver que tem gente que diz, não, o Ben já se enganou, não é ele, não sei. Mas, cara, Snowblind, tem muita música maravilhosa nesse disco.
Snowblind é maravilhoso.
Maravilhosa. E eu acho o Sabá uma banda emocionante, assim, pela construção das músicas também, né? Porque as músicas não são... Não é um riff que se repete o tempo inteiro. Tirando Paranoid e tal, essas coisas, mas tem... Né? As músicas têm um crescendo, tem introdução, eu acho muito
bem. Não, pra mim, o Black Sabbath, pra mim, é a banda que abriu as portas pro heavy metal, cara. Pra mim começou tudo, o heavy metal começou com o Black Sabbath.
Foi a banda que inaugurou o show.
Não pode ver que senão eles derrubam a transmissão, mas vamos ouvir no intervalo. Não pode ouvir, né? Porque senão derruba, né?
Você não conhecia o artista?
Não conhecia. Não conhecia, qual o problema?
Qual o problema?
Não achei. Não tem, tem numa plataforma e não tinha na outra, tá aqui.
Mas é
já
estranho
tá salvo.
Se emocionar com Black Sabbath? Não, né?
Todo mundo tá junto. Não, cada um, estranho, cada um os sentimentos é de alguém.
Muitas vezes o sentimento é uma coisa, quer dizer, você tem uma relação pessoal com essa música, te faz lembrar de uma, né, de uma época que você, né, às vezes não é. A música pode te
tipo
levar
essa
pra...
música, tipo eu e o Brau jovem, molecão e tipo... Os donos da distribuidora, da gravadora, assim, dirigindo, nós sentados atrás, os caras no maior papo de romance, né? Nós, tipo, olhando, os caras falam, puta, que papo chato do cara. Os caras trocando as ideias, puta, mulher ali, pô, tô um sentimento, né? Puta, que papo chato. E tocando essa música no tocando esse som. Aí passou uns anos... Falou, caralho, entendi o que, é que os caras estavam falando aquele dia.
Nada como um dia,
pode nada como um dia.
Mas é uma música. Fala.
Não, eu só vou contar a história engraçada. Quando a nossa primeira. Nossa filha foi nascer, 15 anos atrás, eu tinha um iPod na época. Não tinha um iPod, não, MP3 player. E eu falei, vou fazer uma seleção aqui de músicas que eu quero que ela ouça nascendo, né? Ao nascer. Então botei Noel Rosa, Chet Baker, Nina Simone, um monte de coisa maravilhosa assim, né? Só que, cara, ela demorou 17 horas pra nascer. E aí a bateria acabou. Não tinha levado carregador. A bateria acabou.
Aí você começou a cantar.
Aí o anestesista que tava lá no coisa falou assim, eu posso botar um som. Aí ele botou Capital Inicial Acústico. Eu falei, cara, tira essa merda. Minha filha...
Você não gosta?
Não, mas nascer não dá, né? Sua filha nascer não ouvindo Capital Inicial Acústico. É difícil, né, cara? É complicado, né?
Mas cantando Fátima ali é legal. A sua maneira... Primeiros erros. Fala isso, abraço pro Kiko Zambianchi. Botei o Kiko Zambianchi ontem.
Ah, é?
Ficamos batendo um papo, fazia tempo que eu não vi ele. Um abração pro Kiko Zambianchi. mas essa música, você só pode ouvir sozinho? Tem hora certa? Tipo, se você for embora hoje, você vai ouvindo no carro?
Tipo, com Proibido Pisar na Grama mesmo, qualquer momento que eu ouvi, eu choro.
Jorge Ben.
Essa me emociona demais.
Essa música é demais. Essa música é demais.
Essa música
que o Dexter usou, né?
Me emociona demais essa música. Eu tenho até o roteiro, inclusive o meu livro que eu quero fazer em cima...
Do roteiro, você falou, né? Do Proibido Pisar na Grama.
É inspirado nesse som. Maravilhosa. Essa música é demais, mano.
A letra do Jorge Ben é demais, cara. A melodia... Tá louco, essa música é impressionante, cara.
Essa me emociona.
É como ele consegue usar umas metáforas, né? Tipo, pisar na grama, você pensa logo num jardim e tal, mas a música é muito
como
mais do que
a
isso,
do
né?
Bebeto também, né? Sandália de couro, bunda do samba.
Mas te emociona?
Nossa senhora! Você é louco,
mas Bebeto é um cara pouco falado, né? Impressionante, né? Realmente.
O Bebeto é demais, cara. Ele tá se recuperando de um problema de saúde que ele teve.
A gente viu outro dia, ele é paulista.
O Bebeto é legal pra caramba. É Mo, é Na, é Li, é Zá, sempre Mona Lisa.
Você que é manjado, mas eu gosto de praia e sol.
Praia e sol, Maracanã, futebol, domingo. Não, vou te falar, tem várias músicas que emocionam, mas tem duas. Tem uma que é foda, a da mãe dele, cantando. Casa no Campo, emociona, meu Deus do céu. Mas tem que ser com a tua mãe cantando.
Obrigado.
Não, mas é verdade.
Eu podia te mostrar a minha versão.
A música não, eu guardo pra você.
Ele não sabe a referência, tá ouvindo lá. Fala assim, tem que ser com a sua mãe cantando.
Quem não sabe, então eu vou dizer Elis Regina. Não, mas eu vou te falar, Casa no Campo, com a Elis Regina.
Essa música foi desclassificada.
É uma coisa... Vou te falar, não, tô falando sério.
Eu sei, você já me ligou várias vezes.
Essa música... Mexe, velho. Ela, não sei. Essa música tem um lance.
Deve tocar alguma coisa inconsciente.
De que ano? 70 e alguma coisinha.
72.
Né? 72. Né?
A Elis foi jurada de um programa, e era um festival. Ele foi desclassificado. Ela foi lá atrás e falou: fica tranquilo que eu vou gravar essa música.
Porque, primeiro que a melodia daquela música é maravilhosa.
Não, muito legal.
Sim, a melodia já é maravilhosa.
Tavito e Zé Luiz.
Então, e quando ela fala, sabe, passa uns fios na cabeça. Onde eu posso cantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Quer dizer, eu entendo o quê? É, foda-se tudo, cara. O cara tem um cantinho lá, fica na boca.
Foda-se tudo, é o que ele entende. O
que você entende dessa mensagem? Foda-se tudo.
Hoje o que essa música representa pra você? Foda-se tudo.
O cara passou horas tentando linkar as linhas.
O que ele quer dizer com isso?
Foda-se tudo.
Foda-se tudo. Porque ela fala o seguinte, ó. Onde eu possa cantar meus amigos, quer dizer, eu entendo que ela quer estar só com o que ela gosta ali do lado dela. Os meus discos, que é a coisa melhor, que você está curtindo a tua música, os meus livros e nada mais. Quando você põe um nada mais...
Mas, tem filhos, tem tudo antes. Não, né? Na música inteira,
sim, mas é que essa parte...
É que você é um pai muito ligado.
Onde eu possa cantar, meu puto, isso é que a música vai crescendo. E quando ela fala e nada mais, o nada mais é um jeito mais bonito de falar foda-se tudo.
É,
simples, o nada mais.
Ela exclui o resto
todo. Olha, não quero nada mais.
Né? Eu gosto do cara tentando traduzir. É, o que ele quis dizer.
Em Benjês, é foda-se
essa
tudo.
Essa música não te emociona em nada?
Claro que emociona, emociona muitíssimo. É que eu tenho uma outra ligação, né? Eu vivi na casa do campo que ela sonhou, tinha os livros.
Essa casa no campo, ela tem um quê de proibido pisar na grama. Não de melodia, mas de sentido de vida.
É,
eu acho que era uma
Quando o Jorge fala, né? Eu quero dinheiro para investir. Quer dizer, ele tá falando que eu quero uma casinha lá, que ele fala, né?
Mas bem...
Por quê? Porque ele quer, o que, que ele quer?
Na época também, casinha de sapê.
Mas eu não sei. Ele não tá querendo uma mansão, nada. Ele quer o quê? O lugarzinho dele. É. Mata um dinheirinho para ele passar a velhice dele.
Todas essas músicas são de que ano? 72 a 75. Uma época em que a galera tava procurando...
Exatamente.
Era outra coisa.
É.
Ouro de Toda, da mesma época.
Ouro de Toda.
Ouro de Toda.
É uma sessão de terapia.
Não, sim, mas é Ouro de Toda e Casa do Campo, assim, não vou dizer que as músicas são parecidas, mas elas habitam a mesma esfera ali, né? Tipo, né? Uma galera buscando uma outra coisa, né? Buscando uma realidade diferente, buscando uma...
Olho de Tolo, ele previu, né? Ele falou, eu que não fico a boca escancarada de dentro esperando a morte chegar.
É, mas ficou, né? Infelizmente, né?
Não ficou. Ele foi antes.
Ficou. Não,
ficou.
Não.
Ficou. Isso é triste, né?
É premonitório, né?
É.
Enquanto todos praguejavam, eu fiz a cama.
Não, ele é foda.
Tá louco. Mas Casa no Campo é muito foda. Pra mim, Casa no Campo e Proibido Pisar na Grama dá pra botar na mesma playlist.
Mas essa época da música brasileira é muito legal, né? Porque a galera tava em busca, os letristas estavam em busca de coisas diferentes, maiores, né? Sim. Não era aquela coisa de, quando o Raul fala, eu não quero o Corcel 73, né? Não quero o carro, não sei o quê, quando vai à Casa do Campo.
É.
Era uma busca meio idílica, né? No meio de uma ditadura militar ferrenha, quer dizer, tem que ser levado em consideração a...
Todo mundo procurando um paraíso
saída,
próprio,
cara,
né?
Todo mundo de saco cheio do que tava rolando, né? Muito legal. O Jorge Ben com Proibido Pisar na Grama, é tudo ali da mesma
esfera. A gente morou na Cantareira quase 2 anos sem telefone.
Então.
E ela já era Elis Regina fazia muito tempo.
Olha, sem querer babar
ovo.
É uma
decisão, né?
Mas a Elis também cantando Como Nossos Pais.
Sim.
Também emociona.
Ah, emociona.
Sim.
Emociona.
Sim.
Puta, como emociona, gente do céu. Ainda somos os mesmos, né?
É.
Caraca,
velho. Seu Belchior mandou.
Foda essa daí.
Hã?
Foda.
Que ele chamava Belchior.
Belchior, né?
Belchior. Aliás, Brechó veio de Belchior, né?
Vem?
No Rio de Janeiro, sim.
Ah, é?
É, você fala que eu vou ao Brechó, porque o dono era o Belchior.
Ah, é?
Aí Belchior.
Não sabia, não. É mesmo.
Tua terra é incrível.
É, minha terra é impressionante. Mas essa fase da música brasileira, muito letrista bom, muita letrista
boa. Sim, pelo amor de Deus, tava surgindo aí letristas. Bom, Aldir Blanc...
Não dá. Galos de Briga, cara. Aquele disco Galos de Briga...
É, dá licença.
Aquilo ali você ouve da primeira à última faixa.
Paulo César Pinheiro...
Sua mãe gravou nesse disco também. Gravou o Rancho... Não, gravou?
Gravou. Ela descobriu os caras e começou a gravar. Descobriu no show, assim, à tarde foram apresentar. Já...
É mesmo?
Agora,
João Bosco?
O Aldir Blanc, o Ivan Lins e o Gonzaguinha,
sim,
que também emociona em alguns momentos, eles começaram no Movimento Artístico Universitário,
sim,
lembra?
Sim, sim, sim.
O Sarau, né?
É.
Na casa de um casal, me fugiu o nome aqui, infelizmente. Mas estavam procurando outras coisas, né? Ficar falando de grana e de arma, né? Não dá muito certo, eu acho.
Então, e essas músicas, muitas delas foram sucesso, né? Isso que é engraçado, né? Músicas complexas que foram sucesso
então, mas
é
engraçado, né? Porque não é só a letra,
que tinha aula,
né,
de música, né?
Não é só a letra,
as
né?
As pessoas se reuniam em casa pra tocar, pra ouvir
tinha
rádio.
Aula de música. Acho que a última geração que não aceitou nada.
Harmonicamente era...
Maravilhoso, né?
Menor.
O que você ia falar, Benja? Desculpa.
Não, que eu... Vai montar uma playlist, cara. Você tá a fim de pensar na vida. Proibido pisar na grama, como nossos pais. Casa no campo, olho de tolo.
Aí eles tem que pôr Nana KM nessa lista aí.
Eles têm toda...
tem que botar um monte ali, cara.
Eles têm toda uma...
Gosto da Nana com o Milton.
É foda.
Nossa, naquele álbum Sentinela é muito...
Agora, tem música que te faz chorar que não é pela letra, é pela melodia?
Ah, normalmente sim, tem música que me faz. Porque...
Essa aí é uma da Nana KM. Essa melodia pra mim é demais. É isso?
De qual música?
Os intervalos mexem, né?
Nossa, qual música? Dona, o tempo... Tempo, alguma coisa o tempo. Caralho, como chama o nome da Nana KM? Alguma coisa o tempo, mano. É o tempo. Nanã. Mundo.
O Barça soprou aqui pra mim, o tempo não para. Isso é Cazuza.
Tempo não para, não. Tempo não para é Cazuza.
É Cazuza, o Barça, que é isso.
Nana KM é o tempo, é alguma coisa o tempo. Essa harmonia é demais.
Ah, tá falando, pô, resposta ao tempo.
Resposta ao tempo. Essa é uma cacetada. Essa é uma cacetada.
Essa é das melhores. Eu não reconheci.
Resposta ao tempo. Isso é demais, mano. Demais. Demais.
Uma música que me emociona pra caramba é... Beautiful Boy do John Lennon.
Só vão bastas.
Beautiful Boy do John Lennon.
Muito bonito. Você fala que te emociona, né?
Essa música, chão, né? Essa música também não posso ouvir. É. Essa aí não dá... Eu escolho os dias certos pra ouvir. E ela, e além da música ser maravilhosa, a letra ser legal pra galera, que ele fez pro... Foi o Sean? O Sean é o primeiro filho,
né? Não, o Julian é o primeiro e o Sean é o segundo. Mas... O Julian é o filho que ele teve na Inglaterra, né?
Então, mas ele fez essa pro Sean?
Pro Sean.
Pro Sean.
É.
Essa música é demais.
É maravilhosa.
Essa música é maravilhosa.
Aliás, o disco inteiro, né?
E aí eu lembro do filme, que esse filme eu já chorei pra caceta. Você assistiu o Meu Adorável Professor?
Sim.
Com o Richard Dreyfuss, que ele é um professor de música... Numa escola.
Eu entrevistei o Richard.
Ele tem um filho.
Pô, ele entrevistou.
Não, tchau, Barça.
Eu tenho o autógrafo do Richard Dreyfuss. Uma foto desse filme.
Você entrevistou o Richard Dreyfuss em Nova York?
Não, em Los Angeles. No lançamento desse livro, desse filme.
Beija.
No lançamento desse filme?
Desse filme. Mr. Holland's Opus.
Mr.
Falei pra você acreditar no talento dele, você não... Entendeu?
Falei pra tu.
Eu vou trazer a foto do Richard Dreyfuss.
Falei pra tu, fica aí nessa jabaquara aí.
A entrevista foi.
É Richard Dreyfuss.
Porra, não acredito.
Esse filme é foda.
Pra quem não viu esse filme, gosta de música, esse filme é uma obra de arte. Que ele é um professor de música numa escola. E ele tem um filho só, que infelizmente nasce... Ele tem deficiência auditiva.
Não precisa spoiler do
filme. Que spoiler? O filme tem 40 anos, é spoiler?
É
a mesma coisa que eu vou falar do Titanic. Falar do Titanic, falar, gente, vai afundar, hein? Ó, não fiz mais de Titanic, afunda no final.
Não, vai não. Fala aí o nome do filme.
Então, aqui é Meu Adorável Professor. O filme é demais, e aí toca no final a música.
Como é que é o nome em inglês?
Mr. Holland's Opus. A obra opus do Mr. Holland, que ele é o professor Mr. Holland.
Que legal.
Agora, do John Lennon, eu adoro uma música que as pessoas não curtem muito, que é O Yoko. Que é uma música maravilhosa.
Eu gosto de Woman. Eu acho Woman belíssima. Eu lembro da minha querida mãe ouvindo essa música.
Esse disco aí...
Ela amou a foto da Annie Leibovitz?
Annie Leibovitz,
Que ela tá deitada como se fosse uma árvore e ele...
Ah, maravilhoso.
Nu, agarrado.
Foi capa da Rolling Stone. Sem legenda na edição que, depois da morte dele.
Eu gosto de Mind Games.
Ah, maravilhoso esse disco. O Mind Games, quem deu... Foi o Mind Games, né?
Não tem relação com
o
Beatles, não.
É mesmo, é. Engraçado. Eu ouço mais hoje...
Tem coisa do John Lennon que se ouvir, você pira, velho.
Não. Tudo bem.
Eu filtro pra você, eu acho que eu consigo chegar lá. Vamos fazer a cabeça.
O primeiro disco lá, o solo dele, aquele John Lennon e Yoko com o Plastic Ono Band, aquele que é bem espartano, aquele disco é maravilhoso. Tem Mother, tem Isolation, aquelas músicas são muito
boas. Mother, cara. Dói, né?
Dói.
Mas tem música que te emociona pela melodia, por um solo, por alguma coisa que não só pela letra?
Cara, eu fico muito emocionado ouvindo o Satie.
Satie?
Não dá, cara. Realmente é uma coisa assim...
É bonito.
É bonito demais, né?
Eu não sei o que é isso.
Como é que você fez a Gymnopédie? É um compositor francês que... Você botar lá...
Não, se você der um play, você vai lembrar, porque você já ouviu em algum lugar.
Você já ouviu em algum lugar.
Ele já foi muito
plagiado, né?
Plagiado pra publicidade, né?
Ah, é?
Usou bastante, né?
Tem o Blue... Alguma música te emociona mais pela melodia do que pela letra?
Essa aí da Nana KM.
Nana KM.
Resposta ao tempo. Essa música aí, harmonicamente...
É muito complexo, Cristóvão Basta.
Nossa, demais. Ela já começa... chinelando sua orelha. A música é linda.
Tem um disco do Miles Davis também, que é o Sketches of Spain, que não dá.
Pô,
não
eu
dá.
Tenho a versão completa.
Você não dá, né? Não dá. Porra, é uma coisa assim.
Você tem isso aí completo?
Tenho, porque eles relançaram, né?
Caraca.
Eu tenho o Beats Brew, né? Sim. Completa, né?
Mas o Sketches of Spain, pra mim, é mais bonito que o Beats
Brew. Não,
o
Beats Brew é uma, dependendo do estado que você tá, é uma perturbação, né? É. Eu gosto muito... Ah, enfim, o Miles...
Não, qualquer coisa, mas esse não, mas disco especificamente. Especial é absurdo. Né?
Agora, falando só de som, cara, aí é por causa de desde criança mesmo, assim, de bebê. Nat King Cole, pra mim... Nat King Cole, pra mim, é o cara,
É,
assim,
o cara, né?
Porque, assim, ele toca piano, mas muito, assim, muito, muito. Articulação, o fraseado. É. Você vê os maiores falando dele. É. E aí, chegou um dia, ele era só pianista. Ô, Neto, você gosta de tocar piano e tal.
Canta um pouquinho.
Precisa cantar. Ah, ok. Puta, o Neto eu adoro. O Neto parece que é um tio. É. Alguém da família que vai chegar, assim, Natal ele cantando. Nossa, eu fiquei com vontade de chorar. Já fiquei, eu achei de lágrimas. O Neto que encontra esse poder.
Sabe a música instrumental que me emociona? Qualquer coisa do Django Reinhardt.
Puto, o Django, você tá brincando.
Um guitarrista, violinista cigano.
Nasceu na Bélgica. Não ouviu jazz até os 20 anos, só ouviu...
Só tinha, não tinha um dedo, tinha um dedo...
A gente falou que parece o
Tony Iommi.
É, o Tony Iommi, né, que ele se inspirou no incêndio.
Mas o João chora mesmo é com o saxofonista lá.
Aquele dia eu choro.
Dia é foda,
choro de raiva.
O aquele dia não é saxofone, é flauta, né?
Não, saxofrano. É toca saxoprano.
Gente, que cara chato que isso.
Saxoprano tinha que ser proibido, né, cara? Pra algumas pessoas. Né? Tinha que ter tipo a carteirinha da Ordem dos Músicos. Perdão.
Sabe o que me emociona é o solo de guitarra de High Hopes do David Gilmour.
É bonito.
E aquela música também.
É bonito.
Que começa com o sino.
Agora.
Já ouviu High Hopes?
Não. Chihuahua te emociona?
Não, isso não é Chihuahua, é o Pink Floyd. Pink Floyd não tem.
Não?
Mas ouve o David Gilmour. O cara que tira o som mais bonito da história da guitarra. Ninguém tira um som mais melódico,
aí,
puro do que David Gilmour.
Não, ele é fantástico.
É,
ele solando em High Hopes emociona.
Sim, muitas coisas dele. Shine On You Crazy Diamond.
Shine On You Crazy Diamond.
É, bonito pra caramba.
Que ele fez pro Syd Barrett.
Sim.
Eu sei.
Não é a história que o Syd Barrett foi no estúdio.
Sim, eu vi no documentário do Pink Floyd.
Ele tava tão mal que não.
Que eles não reconheceram.
Eles foram almoçar.
Eu sei por causa de vocês.
Eles foram almoçar. No Abbey Road. Eles foram almoçar, estavam gravando. Quando eles voltaram, tinha uma figura parada no meio do estúdio, gordo, careca, sem as sobrancelhas, com o olhar perdido. Tem a foto lá, parece. Tipo assim, e o Gilmour, ninguém reconheceu ele.
Incrível.
Porque o Syd Barrett era um cara bonito. Ele estava totalmente deformado, tinha saído lá da clínica, ele tinha esquizofrenia. E aí alguém na equipe falou, é o Syd Barrett. Né? E aí eles fizeram Shine On You Crazy Diamond pra ele.
Caramba.
É demais. Seria pros amigos de banda não reconhecerem o cara.
Caramba,
imagina,
cara. Tá estragado.
Foda.
Mas a música tem esse dom, né, de emocionar, né?
Tem ressonância magnética por imagem, a gente falou outro dia aqui, tem o dom de...
Na atualidade, mapear. Tem música que emociona vocês? Na atualidade? Tem coisas novas que emocionam?
Muito.
Eu gosto. E algumas novas que quando param me deixam tão emocionados.
Eu tenho ouvido muito uma... quando acaba...
Ufa! É brincadeira, porque ninguém me obriga a ouvir uma música que não gosto.
Eu tenho ouvido muito uma dupla chamada Hermanos Gutierrez. Já ouviram falar desses caras? São dois irmãos equatorianos que moram na Suíça.
Como é que eu vou conseguir ouvir falar dos caras?
Bicho,
descobre essas coisas.
Cara, lendo revista, essas coisas assim. Eles fazem música latino-americana, como se fosse música. Parece trilha sonora dos filmes do Tarantino. Tipo Ennio Morricone, assim, sabe? Uhum. São só os dois tocando violão e eles fazem uma percussãozinha assim, mas é puro Western Spaghetti, assim, sem vocal, não tem vocal, é só instrumental, é muito legal.
Mas te emociona?
Emociona. É muito bonito. E ver os dois tocando juntos é muito absurdo, assim. Eles são só os dois no palco sentados, assim, tocando.
Irmãos Gutierrez?
É, absurdo. Absurdo.
Parece esse nome de família que brigou com o Escobar. Olha, os irmãos Gutierrez estão querendo dominar o...
Eu acho que a mãe era equatoriana e o pai era suíço, aí eles depois foram morar na Suíça. Eles moram na Europa hoje, mas é absurdo, assim.
Que legal.
O som é muito legal, muito legal. E você gosta do Tarantino, as trilhas sonoras são muito parecidas.
Pô!
Cê, sabe, parece aquelas coisas do Ennio Morricone, sabe? De faroeste espaguete.
Era uma vez na América.
Um clima de deserto, assim, sabe? Não, mais os faroestes. Era uma vez
na América. Era uma vez na América, Ennio Morricone.
Mas Era uma vez no Oeste, que é o faroeste. Era uma vez na América, o filme de gangster.
Então, que é, uma, é como se fosse uma...
Sim, sim, sim. Mas tipo, eu digo, a trilha sonora do Era uma vez no Oeste é mais aquela pegada mais de faroeste mesmo, né? De western, tá? Muito legal.
Puta, eu tô muito tentando legal. Lembrar aquela melodia. Ó, o tema do Poderoso Chefão emociona.
É, bonito.
Emociona.
Sim. Até pela lembrança visual, né, que você tem, né?
Vale, eu gosto do Armando Manzanero cantando Esta Tarde, Vinha Vento. Eu gosto.
Mas te emociona?
Porra, cara, ele citou isso numa música do João Bosco. Cara, isso é maravilhoso. Armando Manzanero.
E o Luiz Miguel cantando lá.
Na Barca, você sabe que eu gosto, tá me zoando, né?
Não, eu adoro o Luiz Miguel.
Não, eu não adoro o Luiz Miguel, mas canta pra cacete. Mas eu adoro. La Barca.
Agora é Luiz Miguel.
Não, pô, você já viu o Luiz Miguel cantando La Barca?
Agora é Luiz Miguel, mano.
Luiz Miguel, vocês estão de sacanagem. Luiz Miguel canta pra caramba.
Não, canta pra caramba.
O cara entrevistou o Joey Ramone. Imagina.
Essa música La Barca é bonita, cara. É um clássico.
Com o Luiz Miguel cantando.
Muito melhor.
Absurdo.
Não, pera só um minuto.
Você gostar de uma música, não é um pacto com a obra. Você gosta de uma música.
É um pacto com outra coisa. Fala agora pro senhor André Barcinski. Você gosta de Luiz Miguel?
Não, eu gosto dele cantando os discos de bolero dele. São muito legais.
Você gosta de bolero?
Pô, bolero, cara?
Bolero. Das coisas que eu mais gosto na vida.
Eu também, cara.
O Nelson Ned tem um disco de bolero que eu ouço todo dia.
É
verdade.
Bolero é mexicano.
É, adoro. Bolero latino. Ele cantando em espanhol. Você não gosta de bolero?
Tem que ser mais romântico, cara.
Não é possível. Não gosto.
Claro, você gosta de bolero?
Trilos Panchos, Lúcio Gatica.
Ah, gosto caralho, vai, Blue.
Pô, você não gosta de Dolores Duran? Bolero, cara. Não. É ou não é?
É, eu gosto.
É o estilo.
Claro
é o estilo,
que é, cara.
É o que é.
Não adianta falar.
Eu posso falar.
Maísa, você não gosta de Maísa?
Pô, você é louco.
Não, gosto de Maísa?
Não.
Pô, eu gostava. Meu pai gostava. Todo mundo em casa gostava.
Não é excessivo. Meu mundo caiu.
Ah, mas não é só isso.
Não, eu sei, mas não é um estilo. Não é um estilo musical que me agrada.
Não.
Eu não consigo entrar no meu carro e falar agora, vou para o Maresias ouvindo Maísa.
É que você não precisa
ouvindo Dolores Duran.
Você pode estar em casa, olhando pela janela.
Não estou criticando, mas não consigo.
Não, mas aqui não é para...
Você tem que ecochoar gritando no seu ouvido.
É.
Não, mas ele vai pegar a estrada.
Blue, na hora que o cara fala Scream for me, Brasil, aí chora,
mano.
A gente fala do Armando Manzanero.
O cara vem com Scream for me, Brasil.
Tá bem chuau,
caralho, o romance. E aquela penumbra, né, cara?
Penumbra!
Claro, cara. Porra, o cara gosta que é luz de casa de família. Pá! Não, aquela penumbra, né, tal. É bom, cara.
Ó, ouça o Luiz Miguel cantando La Barca.
Não!
Ouça, caceta!
Não, não, não.
Cara, é fudido.
Não, sabe o que acontece? A gente tem que fazer o seguinte. Pra você falar, eu não gosto de bolero, a gente tem que elaborar pelo menos um top 5 de bolero e ir até um lugar, separar, se desarmar, como eu vou fazer no show do
Menor.
Eu vou de coração aberto. Eu não vou pra
cara,
não
esse
gostar.
Dia vai ser histórico. Depois do milésimo gol do Pelé, vai ser o dia mais antológico
qual
da história.
Qual do Iron te faz chorar? Perguntas ali da nossa área.
Olha, a princípio todas.
Como assim,
todas.
Cara?
Mas.
Ele começa a chorar
quando
na primeira,
toca Hello Be The Name, é a hora do choro.
Qual
essa é a hora do choro?
Qual que é?
I'm waiting in my console. When the bell begins
assim,
to chime.
Aqui tá vindo o quê? Tá...
Reflection.
Que aconteceu o que é essa?
Of my past life.
Não, sempre me assusta o olho arregalado
and
do rei.
Doesn't have much time. Aí todo mundo para.
Mas isso aí que tá
aí
falando.
Aí para. Cause of 5 o'clock.
Eita.
Porra, velho. Iron Maiden me faz chorar.
É mesmo?
Não é que ele entra no palco? Você não faz ideia. Que começa a tocar...
Esse é seu nível de sensibilidade.
Sabe, né?
Esse é seu nível de sensibilidade?
Não, eu falei, não.
Ah,
não.
Sabe uma coisa que me emociona?
Eu falei...
Isley Brothers, bicho. Ah, Isley Brothers é a banda, banda favorita do Tim, né?
Nossa senhora, aí é demais.
É, ah, Isley Brothers?
Ué, você escuta... Sim, mas eu não sabia que era a banda favorita dele. Sim, faz sentido.
Eu já vi pessoas que trabalharam na banda dele falando isso. É, houve o
você viu o corte que ele me deu?
Racional.
Você percebeu?
Não, foi sem querer, cara.
Sem querer, você viu? Até o pessoal aqui ficou constrangido.
Não, Isley Brothers, cara. O Jimi Hendrix era da banda de apoio.
O pessoal em casa vai achar que foi cortado.
O pessoal não foi editado, não. O corte foi abrupto pelo João Marcelo.
É que quando vem o
corte visceral e humano.
Abrupto.
Não, quando vem o lance do Isley Brothers... O Racional do Tim Maia é em cima do Isley Brothers.
Tá.
Nossa, aquele disco é
bem inspirado.
Bem inspirado é um bom jeito de você ser educado. É igual.
Bastante.
Assim, não quer dizer que não seja maravilhoso. Eu gosto. Aliás, eu já investi mais nesse disco do que em todos os outros discos.
Se você perguntasse pra mim, a gente podia até fazer um tema: os 10 maiores discos da história da música brasileira.
Isso é legal.
Podemos guardar. Anota aí, galera.
É.
Eu coloco o Racional, volume 1. Que é brincadeira.
Não, eu não coloco, não. Nem a pau. Lancei, mas não coloco. Entre os 10, não.
O quê?
Não, ih, começou, meu Deus do céu. O tema hoje era música romântica.
Não, então esquece, vamos brigar no próximo.
Vamos brigar no próximo. Não,
diz que é
os
10,
não, posso? Não,
não.
Ah, você é louco.
Não.
A primeira, assim, qual dos Racionais, né? Tem mais de um, né?
São três,
é.
Não, mas que ele não sabe, então eu não quis dar esse corte nele.
Não, eu sei sim, trouxe. Inclusive você me deu na época da trama. Foi a trama que relançou o Racional Volume 1.
Eu gosto, Isley Brothers me machuca. É um dos meus cantores favoritos também, Ron Adley, né? Ele que inventou esse lance que o Michael faz, que o Marvin, ele é o
tá
primeiro.
Com um trabalho novo.
Tá, eles não param, né?
É, então é uma parada...
Puxou...
Então é uma parada com o Snoop, uma
faixa de Snoop. Eles estão desde os anos 50,
caramba,
né? Eles começaram na época cantando Twist and Shout.
Sim,
Twist and Shout é um cover dos Beatles. Fazendo o Isley Brothers, né? Jimi Hendrix tocou na banda de apoio. Como é que chama aquele músico que parece o Nelsinho Mota? O Elton John tocava na banda de apoio.
Que você foi escroto! Aquele músico que parece... E eu tô prestando atenção, mas...
Ele tá ficando parecido, não era.
Vou te falar, eu não morro de amores pelo Elton John, mas ele tem 3, 4 músicas legais.
Sim, eu gosto do Blue Eyes.
Sim.
Ah, você pegou a pior.
Eu gosto.
Não, pô, ele cantando Your Song, isso é maravilhoso.
Não, Your Song é demais, né? É maravilhosa, mas já foi, é tipo Billie Jean, não dá pra ouvir mais, né? Pelo menos alguém
como
na minha idade.
Como não dá pra ouvir?
Porque...
Essa música é incrível,
cara. É difícil pra abstrair, a gente já ouviu muitas vezes,
e
né?
E Tiny Dancer também, maravilhoso.
Tiny Dancer
é bonito.
E outro cara que me
emociona... MC Gardner é bonitinho, né?
É.
Outro cara que me emociona pra caramba, e essa música então... É, Ray Charles tocando Georgia.
Bom, Ray Charles inventou ser foda.
Nossa.
Esse, Ray Charles, desculpa. Esse não tem pra ninguém.
É outra, Georgia é quando eu não escuto nunca, porque quando eu escuto eu quero me emocionar. Ray Charles é incrível, aquele Western.
Georgia, Western putz, songs. Sacanagem.
O Willie Nelson falou que nesse disco o Ray Charles fez a música country avançar 20
agora,
anos.
Agora eu pensando bem.
Ih, agora abriu.
Eu aqui pensando bem. Harmonicamente, o começo da Georgia é próximo da Nana Caymmi.
Sim. É uma árvore comum, né? É verdade.
É uma árvore comum. Sim. Que ele gosta.
Não me lembro.
Se fosse de alguém que ele gostava, fala plágio.
Não, cara, é harmonia, cara.
A harmonia logo da entrada do violino.
Tá.
Uma maravilha, né?
Não,
Ray Charles, dá licença.
Eu vou te falar, Georgia com Ray Charles é uma coisa...
Ah, eu gosto da Aretha Franklin com George Benson. Love Hurt All The Way. Lindo, lindo. A Aretha Franklin passa mal. Eu achei engraçado ela. Você acha de tal cantora? Boa. O que você acha da Taylor Swift? Um bom vestido, vestidos bonitos. Ela
falou...
A Aretha Franklin, ela é super mal-humorada, tipo, já tô de saída, vai todo mundo se dançar.
Se estivesse no penhasco, Aretha Franklin e Donna Summer...
Ah, segura a areta, você tá de brincadeira,
dúvida,
né?
Imagina.
Você é um puta amigo.
E Don McDonald.
Você foi tranquilo.
E Don McDonald. Que é? O barbudão lá.
Ah, eu gosto...
O que que eu tô assim? Você tá falando do Michael McDonald?
É, Michael McDonald.
Esse cara é brilhante, né, cara? Eu gosto muito dele. Ah, eu gosto dele cantando a Keep Forgetting. Eu gosto dele cantando a música da Carly Simon, que ele fez a música, mandou pra ela,
Miracle,
escreveu a letra.
Miracle.
Bonito.
Essa
eu gosto do
é demais,
You Belong to Me.
Sim.
É muito bonito. Porque no refrão, É uma pessoa, ela escreveu, né, e ele mandou pra ele a letra, tipo, quem tá cantando sabe que a pessoa que ele ama ficou com alguém ou tá ficando com alguém, e ele fala, meu, você pertence a mim, diz pra ele que isso não foi nada, volta pra cá, tipo assim, eu aceito tudo, mas volta pra cá, é muito bonito, cara, muito. Ele cantando no palco, ele tem o carisma de uma toalha, né? É verdade, ele fala isso. Ele fala isso na entrevista. Ele falou, quando eu saí da banda, eu não sabia pra onde olhar. Eu não sabia o que fazer. Dá uma olhada nos meus clipes, né? Ele canta Sweet Freedom, né? Sim. Que é com... Acho que é o Richard Dreyfuss, tá, né? É o Billy Crystal. Sweet Freedom é o nome da música. Tá. Ele faz o clipe, enfim. Os clipes deles todos, ele tá completamente equivocado. Mas é um músico incrível, eu adoro. A voz dele... Já deixa meu coração quente, né? Acho bonito demais.
A voz é foda.
Sabe outro que me emociona? B.B. King tocando The Tour Is Gone.
Sim.
Puta que pariu.
Tem um disco do B.B. King na cadeia, deixa eu ver se Cook County Jail. Maravilhoso.
Maravilhoso.
Mas ele tava preso, não?
Não, ele foi tocar pros detentos lá.
Ah, que legal.
Tem vários desses discos, né? O Johnny Cash tem, Los Lobos tem. Tem discos que a galera vai gravar em San Quentin, né? Pros detentos.
Mas The Tour Is Gone é pesado, cara. E todo guitarrista gostava de subir no palco pra tocar com ele essa música, né? Todos tocaram, todos. Até o Rich Sambora do Bon Jovi tocou com ele. The Tour Is Gone.
Você já viu? Você viu essa apresentação?
Sim.
É legal?
Sim. É. E o B.B. King, ele era tão fodido, né? Tão
generoso,
especial.
Né?
Que é generoso, essa palavra. Que, pô, ele tá com o Rich Sambora lá.
É um trabalho social, né?
É. Pior que também acho. Não tô discordando.
Não, não,
você.
Não. Tô numa boa. É um trabalho social. Tá ajudando uma pessoa.
Ah, e ele dando moral.
Sim,
você vê que
exatamente.
Ele...
Tá usando a música pra estender a mão.
É, muito. Então essa música me emociona pra caramba. Bom, a figura do B.B. King emociona.
Sim. É. Quando ele...
Só a história chegar, do B.B. King emociona,
bom, né? No estúdio tem uma guitarra que é a Lucille do B.B. King.
E tem no Bourbon Street também.
Não, a dele tá assinada. A minha eu só comprei a guitarra lá e tal. Mas a do Bourbon tem a assinatura dele. É outro...
Então, ele odiava viajar de avião, né?
Sim,
andava nos Estados Unidos só de ônibus, né?
Tem um monte de gente. O Dominguinhos não gostava de andar de avião, andava de carro. Tem um monte de gente que não anda, cara. Eu acho isso ótimo. Aí vai espetando shows assim, pra ir de carro, aí volta, mas não anda de avião, não. O
Morrissey aqui no Brasil só de busão.
Puta, de avião é horrível.
David avião não é bom.
Bowie também. David Bowie também não andava de avião. Quando ele podia fazer de ônibus, ele fazia de ônibus. Quando ele tocou em 90, você lembra? Que tu fez Praça Apoteose, depois cantou aqui, ele só fez ônibus no Brasil.
Eu desisti de ter medo de avião, porque não tem.
Com medo de avião.
Mas não, adorar, não adoro, né? Aquele momento que tava... que levanta, quando eu colo lá, fala, ai, meu Deus, por que eu vim nessa porcaria? Tá bom, vamos lá.
Eu quero mais músicas que emocionam.
Uma música que, é clichê, porque é a música predileta do Paul McCartney, que todo mundo já falou, mas é uma música que é impossível você ouvir e não se emocionar, não. God Only Knows os Beach Boys.
Ah, é verdade. Essa é considerada talvez a maior música de todos os tempos.
Todo mundo fala, mas realmente a música é absurda. Não, né? O Paul McCartney fala que é a música predileta dele. Então, a música é maravilhosa.
Eu gosto de Blackbird.
God Only Knows.
Teve inclusive um especial, um promo de final de ano da BBC, que eles colocaram todo mundo cantando essa música. Depois dá uma olhada, vale a pena. E termina com ele. Com o Wilson.
Why My Guitar Gently Weeps não emociona?
É lindo.
Emociona. Então, Benji, a gente já conversou sobre isso. Tem músicas que a gente ouviu tanto, não porque a gente quisesse. E que vai desgastando, né? E aí,
vai, cansa.
Aí você precisa, quando você vai ouvir, você precisa tentar limpar a cabeça e falar, vamos fingir que eu nunca ouvi,
Essa música cansou, até o dia que a gente viu o Prince subir no palco naquele tributo ao George Harrison e arrebentar com todo mundo.
Why My Guitar Gently Weeps tem antes do Prince e depois do Prince.
Sim.
Aquele solo
Se
de guitarra
você não
é de outro
viu
planeta.
Isso ainda, galera, procure aí, não, porque...
Só colocar assim, o maior solo de guitarra de todos os tempos, o Greatest Guitar Solo.
Então vamos
ever.
Dar uma dica pra você que tá aí ouvindo, assistindo. Se você não viu ainda, coloca no YouTube.
Mas vem inteiro, não chega corte do solo.
Não, assista inteiro.
Porque a entrada do Prince é coisa de gênio, né, cara? Porque ele não entra no palco, ele surge.
Vamos só circunstanciar pra galera. Isso? É um tributo ao George Harrison, né? Eles vão cantar Well, My Guitar Gently Weeps, e no palco tem Tom Petty.
Sim.
Jeff Lynne, do Electric Light Orchestra, o Danny Harrison, tem um monte de gente.
Já tava tudo certo,
Tá tudo certo, E aí, Prince tá lá sem ensaiar, que ele sem não ensaio. Foi no ensaio. E ele
solo, aquele solo de guitarra, ele fez de improviso?
Ele não apareceu no ensaio.
Não, ele não precisa,
Não sabe da história? Não. Uma história maravilhosa. O New York Times fez uma matéria sobre esse solo. Porque era transmitido ao vivo. Ninguém sabia se o Prince ia aparecer. E ele...
Ele sempre vai.
Ele sempre vai. É, exatamente. Mas ele não quis fazer o ensaio com a TV e tal. E fez aquilo tudo improvisado. E é impressionante. Assim, quem era? Era um cara do... Um cara de funk conhecido que estava tocando bateria ou baixo. E o Prince reconheceu o cara...
Era o Steve Ferrone, que era do Average White Band?
Average White Band, sabe? O Steve Ferrone. Não, mas essa história é foda, sabe por quê, Blue?
É lindo.
O Prince
e ele
entra.
Tem olho azul.
O Prince entra lá.
É um preto de olho azul, é lindo.
E o Prince vira pra ele e fala assim: você não é o Steve Ferrone? Aí ele falou: ah, você me conhece? Aí disse que o Prince, cara, pegou a guitarra e tocou tipo 10 músicas da banda dele, assim.
Average White
Band. O cara
Band.
Ficou assim, Average White Band. O cara falou, não, te conheço.
Isso foi no dia?
No dia. Ele tá na banda, ele tá tocando.
Sabe qual é a diferença do Prince e da maioria dos artistas pop que a gente conhece? O Prince era um músico antes de tudo.
Sim.
Não tô dizendo que as outras pessoas não, né? Sim. Mas ele é um músico antes, assim como o Paul McCartney, é um músico antes, é um cara do ofício, né?
Cara, aquele solo do Prince foi totalmente de improviso.
Sim, sim, sim.
Porque tem uma hora lá que o Tom Petty parece que tá meio puto.
Não, tá rindo.
Chega uma hora, ele olha meio assim.
Chega uma hora, o Danny Harrison fala, deixa o cara, né, sozinho.
É,
né?
Que a inveja...
É.
Não, tem uma hora que o Tom Petty dá uma olhada, eu falo, meu... E depois que ele cai...
Não, isso é maravilhoso.
Ele cai, já viu, Blue?
Eu vi.
Que ele cai pra trás, vai ver
segurança dele, você sempre faz. E outra coisa que é maravilhosa, o Prince tinha que ter um programa só sobre ele.
Foda,
mas esses vocês não precisam ouvir, tá bom? Tô brincando. Ele sempre pega a guitarra aqui, ele termina o solo... E aí ele tira a guitarra aqui, fazendo câmera, ele tira a guitarra, ele pisa no pedal de efeito e joga, faz... A guitarra sai voando e alguém pega sempre. É. Nunca caiu aquela porra, né?
Tem um pegador oficial de guitarra.
Tem, cara. Tem o enrolador oficial do Snoopy e tem
o
pegador.
Eu vou mandar o link dessa matéria. É muito legal a matéria. O cara fez uma matéria entrevistando todo mundo que tava no dia.
Não consigo imaginar que aquele solo...
O diretor que tava dirigindo aquele especial, o cara ficou desesperado, porque não sabia se...
Porque ele surgiu mesmo. Você vê, ele não chega no palco tá desde o começo. O Prince é um cara que não paga sapo.
Ele aparece,
o cara não quer saber.
A banda já tá tocando, ele entra
ele pega,
ali.
Ele surge, aí todo mundo vê, ele tá todo de vermelho, né?
Com chapéu.
Com chapéu. E toca pra cacetada.
Coisa
absurda. Não deixa pra nada pra ninguém, mano.
É impressionante.
Você leva todo mundo pra você e dá o príncipe pra mim.
Eu vou perguntar um negócio, eu sei a resposta.
Tá,
mas eu
bem, vai.
Eu tá num penhasco. Eu sei que não, eu sei que ele vai espernear.
Sabia que foi com esse disco aqui, esse microfone, que o Michael gravou boa parte do Thriller, né?
Ah, é?
É, o SM7. Quem é bom, mesmo? Tira som de qualquer microfone.
Sure. O Barsinski. O Why My Guitar Gently Weeps, a versão original, é no álbum branco dos Beatles. Sim. E quem sola no final é o Eric Clapton.
Sim.
Ai, meu Deus. Desculpa. Que merda. Eu não queria estar. Eu queria estar quieto dentro de mim, mas eu não consegui. Eu vou ficar quieto. Calma. Espera um pouquinho.
O solo do Why My Guitar Gently Weeps com o Clapton é muito inferior ao do Prince.
Acho que
não existe coisa inferior ou superior. Não existe. Não, isso é o gosto. Cada um sente de um jeito.
Agora deu um sorrisinho. Pipocou, né?
A sua pergunta, não. Você quer dizer o seguinte: eu gosto do Clapton. Não. Ele é ruim? Não. Eu já falei o que eu acho do Clapton, não vou repetir. Tem a sorte de ter nascido branco. Se ele fosse preto, ele seria mais um guitarrista. É minha opinião.
Não,
podem escrever, porque eu nunca li um comentário.
Sim, mas ele fez parte de bandas super importantes.
Ele é maravilhoso como músico, etc. Assim, é que colocam ele num lugar que pra mim não dá, entendeu? Ele tocando... Quando você vê ele tocando e você vê o Prince tocando, parece o... negócio é meio primário perto do Prince, pra mim. Agora, tem amigos meus que vão me dar um murro quando encontrar o Hélio, né? Pô, assim... Mas tudo bem. Agora, se você ouviu a vida inteira essa música com os Beatles e o cara solando e tal, isso aí não tem como.
Quem era melhor, Clapton ou Jeff Beck?
Essa de brincadeira, né, cara?
Eu acho que nenhum guitarrista falaria que,
inclusive o próprio Clapton. Of course, it's Jeff Beck.
O Jeff Beck é um cara que todo mundo...
Você é louco, o Jeff Beck é um negócio...
Não, mas ele gosta.
Ele gosta do Eric Clapton.
Não, mas não é o meu, não entra no meu 5 preferidos, não.
Não?
Só não acho ele horroroso como o João.
Eu não falei que é horroroso. Pô, esse cara... Meu, juro, com a internet aqui, só não achei horroroso.
Eric Clapton é horroroso.
É,
João Marcelo.
Pô, eu já passei por uma, cara. Tô lá eu apresentando o Grammy junto com a... Ela tá apresentando, eu sou comentarista lá com a Gabi Gabriela, Maria Gabi Gabriela. Maria Gabriela. Aí a Britney Spears, né, começa a cantar e tal, ela termina, ela... João, você acha ela uma grande cantora? Cara, eu não sabia, eu era mais jovem, né? Eu falei, olha, eu acho ela uma entertainer, né? Ela dança, canta e tal. Não vejo ela exatamente como uma cantora, eu vejo geral. Corta, para, um dia eu descubro lá. Tô numa reunião lá, num lugar, enfim, num site aí, os caras... João, você tem Orkut? Eu falei, não, claro que não, né? Tá, mas vamos entrar aqui, entrou assim... Morte a João Marcelo Buscoli. Era um grupo que foi montado de fãs da Whitney... Da Britney Spears. Pra me matar, porque eu simplesmente porque eu falei, imagina esse do Eric Clapton aqui. Ainda bem que o Eric Clapton tem 27 pessoas que gostam só.
É. Você que é fã.
Você gostou do show dele pra caramba de violão no estádio, né?
O show gostou. Do Eric Clapton no Pacaembu entra tranquilamente numa das piores shows, piores shows que eu vi na minha vida. Foi aquele show do banquinho. Agora eu vi ele no Royal Albert Hall em Londes.
Foi animal.
Com Steve Winwood, os dois. É. Foi um absurdo. Absurdo.
Sabe, cara, sabe a prova que eu tô... Os discos do Cream são maravilhosos.
Quem?
Discos do Cream com Eric Clapton são maravilhosos.
Sim, o Cream é absurdo, incrível, né? Ele não é o dono da banda, né?
Não, sim, mas eu digo, é uma junção de três...
Que banda tem isso, né? Sabe o que? Você viu já o Marsalis, meu professor maior...
Branford ou Winston?
Winston Marsalis gravou um álbum com o Eric Clapton. Só pra eu calar minha boca, né?
É. Mas o B.B. King era muito amigo dele, gravaram juntos um monte de coisa, né? Quer dizer...
Então, mas o B.B. King, não sei, o B.B. King também, tinha ele abriu coisa. O palco, era um cara aberto. O palco sempre aberto. Assim vocês estão
alimentando o Benja.
Mas isso que o B.B. King fazia era legal pra caramba. É. Porque quando você tem os caras que sabem o tamanho que tem.
Sim.
O cara sabe da importância que tem. O cara sabe que se eu botar o fulano comigo aqui, o cara vai aparecer, vai crescer. Isso é legal, cara.
Sim, é jam, né? Jam.
Exatamente.
É que fica, vamos sair dessa parte do Star System.
Não, mas mesmo, que fosse uma jam...
Cara que gosta.
Vamos fazer um som?
Exatamente. Tudo bem, mas mesmo que fosse um jam, você pega um puta cara chato e fala, não quero esse cara aqui, não quero aquele lá.
Mas não...
O B.B. King, não.
É que o B.B. King, como é que você... É tipo, nada arranha o B.B. King, né? Não tem como, nada que ele fizer vai...
Tem um filme que eu acabei de ver agora, passou no Inedit, nesse festival de documentários musicais. Um filme super difícil de achar, acabou de estrear lá fora, chama Music for Black Pigeons. É música para pombos negros. E é sobre um jazzista dinamarquês, não sei se você conhece, Jacob Brohl.
Não.
O cara nunca ouvi falar, Nunca ouvi falar.
Não?
O filme não é... nunca ouvi falar.
Ele umas coisas, né? Ele vai de uma dupla de irmãos equatorianos que moram na Suíça.
Essa coisa dos músicos que gostam de tocar. O filme é sobre isso, entendeu? O filme é sobre jazzistas contemporâneos.
Qual o nome do filme?
Chama Música para Pombos Negros, para Pombos Pretos. Music for Black Pigeons. Acabou de... Passou um inédito aqui nesse festival. Não sei se vai estrear no Brasil e tal. Mas é a vida desse Jacob Brohl, que é um cara conhecido na Dinamarca, mas não é muito famoso. E como ele toca com músicos do mundo inteiro. Então, cara, é de sensacional. Porque, assim, uma percussionista japonesa que vai tocar com ele, aí conta a vida da mulher e... Não são pessoas famosas, não são pessoas que, sabe, vão ficar milionários ganhando música, mas o barato dos caras é tocar junto.
Mas pouquíssimas pessoas ficam famosas e milionários ganhando música.
Você não precisa fazer um documentário. Na música, exatamente, mas assim, é um filme sobre isso, a sinergia de músicos tocando juntos, sabe? É uma coisa belíssima, assim, maravilhoso.
É lindo.
Lindo. Tem uns caras mais famosos, tem o Bill Frisell, guitarrista já Bill mais Frisell, conhecido.
Bill Frisell, claro.
Sim, mas assim, ele é o mais famoso do grupo.
O baixista o baixista do Oscar Peterson, durante muito tempo, foi aquele Nils Pedersen.
Sim,
lógico. Enfim, que ele é dinamarquês, não é?
Sim.
Dinamarquês?
A Escandinávia tem uma tradição. Então, Suécia.
Na Suécia, eu preciso te falar de uma banda chamada Amon Amarth. Eles são vikings do metal.
Puta, começou.
Você vai se emocionar também.
Do Bill Frisell,
você tá falando dos vikings, tá falando dos suecos, dinamarqueses, eu tô falando. E é muito legal que você vai ver a galera, os fãs, eles sentam na plateia e ficam remando como se estivesse num navio viking.
Pô, que legal.
É emocionante.
Vamos fazer no show do Menno.
Uma banda de metal sueca, legal. Viking, legal. Você vai se emocionar.
Você
imagina, Blue, todo mundo sentado lá remando, sem água e sem navio, sem remo.
Não consigo imaginar, cara.
Você vai ver no show do Menor.
O ânimo dele, né?
O ânimo total. Mas
acho legal. O Blue fez uma cara de nojo pra mim.
Não, mas voltando só na Dinamarca. Pô, Oscar Peterson.
Não, é foda.
Poderia escolher qualquer pessoa pra tocar, né? Eu sempre gosto de dizer que se o Canadá tivesse sido fundado só pro Oscar Peterson nascer, já valeria a pena.
Ele escolheu o Niels Pedersen, um dinamarquês, né?
Incrível.
Você olha pra ele, parece um médico, né? Um neurologista, assim.
Tem,
ele...
tem um doc legal do Oscar Peterson também, tá na internet. Você já viu?
Songs
maravilhoso esse
Oscar
filme.
É. Quem faz a locução?
O Black and Blue chama.
Ah, não.
Eles
não
são um recente.
É?
É. Porque o Oscar Peterson era um jazzista canadense, que o Canadá não era um berço exatamente do jazz, né?
Rapaziada, tá anotando aí tudo.
Não,
aí,
cara, porque essa história é do caceta. Negro canadense, ele é negro canadense, né?
Como então, chama o filme?
Chama Black and Blue, eu acho que o Oscar Peterson Black and Blue. E aí conta a história de como ele foi descoberto, né? Aquele cara que fazia o jazz no Lincoln Center, o famoso curador que fez o jazz no Lincoln Center há décadas, assim... Ele
o
foi...
Hammond, John Hammond?
Não, não, cara, eu vou me lembrar. Ele foi pro...
Quem passou, ele passou o bastão pro Wynton Marsalis.
Então, mas é o cara anterior que fazia o Jazz at the Philharmonic.
Tá,
né? Ele foi pra um show de outra pessoa em Toronto, viu o show e achou mais ou menos, e aí quando ele tava voltando pro aeroporto pra ir embora, o taxista ligou no rádio e tava rolando o Oscar Peterson tocando ao vivo num clube de jazz.
Esse cara é um absurdo.
Ele ouviu e falou assim, quem é esse cara tocando? Falou, isso aqui é ao vivo do clube tal. Ele falou, pô, me leva lá agora.
Jura? Foi assim? É.
Aí ele foi pro clube, viu o Oscar Peterson, que tinha 19 anos, era um moleque, cara. Aí levou o Oscar Peterson pra tocar em Nova York. O primeiro show dele tem um cartaz. Aí ele, Ella Fitzgerald, né, uma coisa bizarra, assim, John Coltrane. Um mega, ele fazia um show gigante de jazz, assim. Acho que foi no Carnegie Hall. E aí o último que abria era o Oscar Peterson. E aí foi onde ele começou a despontar, assim. Uma história absurda, assim.
O interessante do Oscar Peterson é que ele disse que ele perdeu um irmão para tuberculose, e ele disse que esse irmão era o melhor da família, que se esse irmão tivesse sobrevivido,
imagina.
Ele seria o empresário do irmão. Caceta. Imagina que loucura. Eu não sei se é uma ode de um irmão, se é um carinho e tudo, mas... E eu também me lembro que aquele cara, o ator Richard Plummer, né? Perdão, Christopher Plummer... Foi estudar música na mesma... Ele é canadense também, no mesmo lugar que o Peterson estava estudando.
É mesmo?
E na primeira semana ele desceu, viu, lá na cafeteria, lá na lanchonete, todo mundo meio em cima de um cara, ele foi se aproximando, ele olhou o Oscar Peterson, falou, meu, foi estudar, foi ser ator. E ele que faz a locução do filme.
É mesmo?
Esse documentário tem o Black and Blue, que você falou? E o Songs and the Key of Oscar Peterson.
Puta, que legal.
Esse...
Tem o Quincy Jones falando que é o maior pianista que ele já viu tocar.
Mas claro, cara. Não tem. O piano, imagina. Esse cara é... Pelo amor de Deus. E ele fala duas coisas, sabe, pra ficar aqui, né? Que ele ama o Nat King Cole, ama. E o Art Tatum, né? O Art Tatum, ele falou, quando ele vê o Art Tatum tocando, ele teve muito tempo vontade de parar.
É mesmo?
Esse cara me faz chorar. O Oscar Peterson me faz chorar. E ele fez um tributo pro Nat King Cole, que ele cantava e parou de cantar, né? Ele canta só de vez em quando. Quando o Nat King Cole morreu, ele fez um álbum cantando. Puta, cara.
É mesmo?
É.
Canadense, que bizarro, né, cara?
É.
Você assistiu aquele filme Whiplash?
Assisti, mas...
Legal pra caramba, né?
Muito legal. Você
assistiu?
Do professor de bateria. Professor de bateria que tortura o aluno e
tortura
tal. Foda, cara.
É legal aquele filme?
Muito legal.
É muito legal.
Muito louco.
Muito bem feito, cara.
Alguém tem mais alguma música?
Ah, eu dava pra indicar mais, 500 mil.
Lynyrd Skynyrd, Simple Man, me emociona. Essa letra é legal pra
caramba. Free Bird é muito bonita também.
Free Bird, solo de guitarra, não tem igual.
É
curto. Uma pena que o solo de guitarra é curto. Tem 17 minutos.
É, tem isso, né? Um disco que me emociona muito é o On the Beach, do Neil Young, 74. Esse disco é maravilhoso. Um disco que é tão pesado pra ele que ele nunca lançou em CD. Ele se recusou a lançar.
Por quê?
Porque o disco falava sobre coisas que ele não queria depois. Não era o David Berger, cara.
Ele tem,
vou achar.
Ele teve uma vida difícil, né?
O Neil Young tem dois filhos com deficiências cognitivas, com paralisia cerebral. E nem de mulheres diferentes e por coincidência. Não foi uma coisa genética, entendeu? Ele tem dois filhos, hoje já homem, já com... Então ele...
Eu vi, não sei se foi no Hall of Fame, eu não me lembro qual foi, que o filho vai...
Ele tem uma fundação, né? O Neil Young faz há muitos anos um show em prol dessa associação que cuida de pessoas com paralisia cerebral e tal. E aí vai todo mundo, vai R.E.M., Pearl Jam tocar, é bonito pra caramba, chama The Bridge Concert. Concerto da ponte, assim. Ele teve uma vida complicada, né, o Neil Young, né, de droga, quase morreu um monte de vezes. E esse disco, o On the Beach, ele lançou, e aí ele nunca relançou, nunca permitiu que o disco fosse relançado, ele nunca saiu em CD, e agora há pouco tempo atrás, sei lá, 10 anos, que o disco finalmente ficou disponível. Ficou um tempão fora de streaming e tal.
Sabe uma música que me emociona? Eu sei que é clichêzão, mas me emociona. The Sound of Silence. É,
bonito pra cacete.
Sim,
do Simon Garfunkel.
É das músicas que se a gente
conseguir... Essa música é bonita demais,
cara. Esvaziar a cabeça. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu tenho, assim... Tem muitos amigos que têm filhos e tal, e eu tô tendo a chance de ouvir músicas que eu já tô cansado de ouvir
pela primeira vez
com alguém que nunca ouviu.
É maravilhoso isso.
A sua audição,
isso.
Claro, física quântica, claro, enfim, mas a sua audição muda completamente, sim, né? Inclusive, a gente vê isso no estúdio, né? Você tá ouvindo uma música sozinho, ela soa de um jeito. Você fala pra alguma pessoa, pô... Não, o Benja não. Senão ele vai falar mal, né?
O Benja fala, foda-se tudo!
Não, senta aqui e dá uma ouvida. Quando você ouve com alguém, já muda o lance, né? Tanto que tem um exercício que o Quincy Jones sempre fala pra você, quando você vai botar uma música, pra você checar se você tá gostando ou não, você criar uma plateia na sua cabeça com todas as pessoas que você quer que escute aquilo. E claro, não são as pessoas que
você ama. Eu vou fazer isso hoje.
É?
Eu vou botar a Manowar e vou colocar você, o Blue e o Barça na minha plateia aqui. Eu quero ver qual que vai ser a reação.
Vai ter a reação. Caramba. Em cadeia.
Não precisa estar, não.
Você não quer estar na minha mente?
Como eu não falei. Como não falamos do Steve Wonder aqui, alguma coisa específica, Superwoman.
Ah, não.
Como é que o cara pode compor isso com 21 anos?
É impressionante, né?
E ele tem a primeira parte que ele fala que ele gosta, que ele é apaixonado e tal, etc. E que ela vai viver a carreira dela de atriz. Aí no meio tem um interlúdio de sintetizadores, uma peça que parece que ela está indo embora e depois é ele delirando de tristeza com a ausência da pessoa que ele ama. Ele fica, I need you, baby, I need you, baby. Eu gosto muito do Lenny Williams cantando 'Cause I Love You, é uma das minhas favoritas.
E o nosso cabelo do lado Commodores?
Ah, o Lionel Richie? Eu gosto de várias. É que ele... Qual?
A clássica.
Three Times a Lady? Ah, isso é bonito, né? Isso é bonito, né? É meio Burt Bacharach, né?
Maravilhoso.
Eu gosto maravilhoso. Pra caramba, né? Tem a manha de fazer o... Ele manja dos intervalos, né? Da melodia, ele machuca, né? Ele sabe fazer a coisa, machuca. Ele machuca.
Tem duas músicas brasileiras que eu gosto também. Que é... Lindo e eu me sinto enfeitiçado. Essa música é maravilhosa.
Menino bonito, né?
Menino bonito.
Bonito, eu também acho. Muito bonito.
E a outra é também com a Rita Lee. Dizem que sou louco.
Bom, Rita Lee e Roberto Carvalho, dá licença. Certo, tem.
Arnaldo Batista e.
Desculpe o Awe, moço.
Balada do Lula.
Bonito.
Desculpe o Awe, moço.
Eu amo você do Tim Maia. Demais. Ah, não.
Porra, você tá brincando. Eu preciso.
Olha, antes da gente ir embora, eu vou cantar uma que só quem conhece
já vem,
sabe.
Já vem.
E emociona. É assim, ó.
É assim.
Não. A semana inteira fiquei esperando pra te ver Corinthians. Fala aí, Blu. Quando Itaquera começa isso aí, hein? Fala aí, Blu. Emociona, Blu.
Porque eu fui lembrar de tudo, Maião. Aí.
Vamos levar o João esse ano em Itaquera também.
Cara.
Você já foi em Itaquera ver um jogo do Corinthians?
Não, nunca fui.
Você já foi na vida num jogo do Corinthians?
Já fui, claro.
Ah, vai.
Eu fui, sabe em qual jogo? Eu quase morri. Mas foi verdade, eu achei que eu fosse morrer. O meu tio quase morreu, ele me levantou no meio da multidão. Aquele 1-1 Flamengo e Corinthians.
Não, Fluminense e Corinthians, 76.
Não, foi em 82.
Ah, 82.
82, tá. Teve 1-1, que os intelectuais que trabalham com a organização soltaram o pessoal pra cá e colapsou no meio, entendeu?
No Maracanã?
Não, foi aqui em São Paulo.
Os intelectuais.
Lá, né? Tinham 100 mil pessoas.
Foi a última vez que você foi no jogo do Corinthians?
Porra, depois eu fui dentro do campo, né?
Aí para, ô João!
Uma caceta, eu fui!
Nutella,
que Nutella!
Já foi jogo do Corinthians ou não foi, João?
Fui! Flamengo e Corinthians 1-1, quase morreu.
Em 1982, depois nunca mais.
Não, assim, lá na plateia, não.
Na plateia!
Só no mezanino.
João, eu vou te levar.
Pode levar,
você,
cara.
Você vai comigo no jogo?
Eu vou fazer uma camiseta com a minha mãe vestida com a camisa.
Pra ele ir lá, ele não vai com ele lá ainda, não.
Não vai, não vai.
Dá pra ele ir lá.
Aquele dia lá com o Flamengo, eu te liguei da arquibancada lá.
O presidente já trocou as ideias.
A gente tava lá dentro da Gaviões. Ai, Blue!
O presidente já trocou as ideias.
Aqui é nóis.
Não, com ele, aí ele é o problema?
Ele é o problema.
Ah, então eu vou sozinho, cara.
Ele não.
Eu vou de metrô.
Ah, é. O jogo é Itaquera, não é Nova York, cara.
Mas o metrô chega em 40 minutos.
Lógico, chega. E o metrô pra Itaquera é uma mão
na roda. Então, 40
assim, minutos.
Depois, uma mão na roda. Depois mais uma hora e meia andando da estação do metrô até
não,
o estádio.
Não, é perto.
Vamos
embora?
Vamos.
Valeu, Passa. Valeu, Blue. Valeu, Jota, Marcelo Bosco. Obrigado todo mundo que nos acompanhou. Mandem sugestões de pauta pra gente, que a gente gosta muito. E não esqueçam aí, siga a gente aí, nos sigam em todas as plataformas. E o melhor, nos divulguem.
Ah, é verdade. Exato. Por favor.
Por favor.
Nos divulguem.
Tá não, a gente tá pedindo pra você, Blu.
Eu vou divulgar também.
Aê, Blu!
Aê, Blu!
Agora vai. Valeu, galera. Semana que vem tem mais B3 mais um. Valeu!